Passam hoje 500 anos da morte do grande Leonardo da Vinci, considerado, Miguel, um dos maiores génios que até hoje viveram.
Sim, e que teve tanto de génio como de engenho. Ao longo dos 67 anos em que viveu, dedicou-se a tudo quanto eram áreas do saber e da arte. Pintor, escultor, músico, mas também cientista, matemático, engenheiro, inventor, cenógrafo, podemos estar aqui toda a manhã. Leonardo deixou um legado de centenas, milhares de projetos, alguns só séculos mais tarde seriam concretizados, provando também, por isso, que estava muito à frente do seu tempo. É.
Connosco temos agora Carlos Fiolhais, professor universitário, um dos nossos divulgadores da ciência mais conhecidos, acaba de publicar um ensaio sobre Da Vinci. Bom dia antes bom de mais, obrigado por estar aqui. É uma pergunta difícil a um cientista, mas o que é que lhe parece? Pode ter sido Leonardo o maior gênio da história?
Bem, é sempre difícil dizer o que é um gênio e ainda mais difícil dizer qual foi o maior. E seja qual for a definição de gênio, no entanto, nós temos de reconhecer que Leonardo da Vinci está no topo. Uhum. Podemos lembrar-nos com certeza na música de Mozart ou Beethoven, na ciência de Galileu, de Newton, de Einstein, mas Leonardo da Vinci está junto a eles. Ele e outros pintores, que curiosamente também do tempo dele, o Miguel Ângelo, o Rafael, e portanto ele é indiscutivelmente uma das pessoas que exerceram mais marca e uma das pessoas que nós, ainda hoje, passados 500 anos da morte, mais admiramos.
Mas
é,
e facto, pessoalmente,
um personagem extraordinário.
E até como cientista, o que é que o impressiona mais em Leonardo da Vinci?
Como cientista, o que me impressiona mais é aquilo que podemos chamar curiosidade insaciável. Quer dizer, ele olhava para qualquer coisa com olhos de ver. Qualquer coisa. Não havia nada que escapasse ao seu olhar profundíssimo. E era olhos de ver. O que é que isso significa? Todos nós vemos, não é? Mas às vezes não vemos.
Todos nós olhamos, mas às vezes não vemos, não é?
Sim, ver tem dois significados. Por exemplo, quando perguntamos a alguém, estás a ver? Um significado é, estás a compreender? Portanto, ele tentava, naquilo que via, o significado, quer dizer, qual era a causa, qual era o efeito, tentava uma explicação para tudo o que via. E isso é o princípio da ciência, o olho está ligado ao cérebro, o olho é o mais importante dos sentidos, é uma espécie de posto avançado do cérebro. E ele então foi um grande observador, movido pela sua curiosidade, portanto, é a curiosidade, a mola que o faz saltar para ver, é isso também que nos impulsiona a todos e nós devemos lembrar esse valor, que é o valor que faz os génios, quer dizer, quem não quer conhecer o mundo nunca poderá, enfim, alcançar esse estatuto de gênio, é preciso estar em ligação íntima com o mundo.
Sim,
e foi isso que ele fez. E depois, ele, além dessa curiosidade que levava à observação, tem outra coisa que temos de realçar, está tudo ligado, não é? E que também me impressiona, e tem de impressionar, impressiona-nos a todos, que é a imaginação. Via, tentava perceber, e a seguir imaginava. E a imaginação funciona aqui como, digamos, a porta de entrada no futuro. Quer dizer, nós podemos todos ver, mas nem todos vemos o que existe, vemos o que está no presente, o que vem do passado, mas nem todos veem o que vem para o futuro. E ele, através de analogias, com uma intenção profunda, relacionava várias observações e daí tirava conclusões que, enfim, nunca ninguém tinha tirado. Isto do ponto de vista, digamos, de científico e também do ponto de vista técnico, porque ele foi artista, cientista, engenheiro, isso tudo, e ele, embora não tenham chegado até nós máquinas ou obras que ele tenha realizado, a grande obra dele, aquilo que de facto é o grande legado dele, são os seus cadernos de apontamentos, cerca de... chegaram até nós 7.200 páginas, mas poderia existir outro tanto, Portanto, isto em livros daria cerca de uma centena de volumes. Ao longo da vida dele foi fazendo desenhos e escrevendo e comentando, etc. É, nessa obra estão observações da natureza, estão realizações técnicas, e essa obra não foi conhecida em vida dele. Essa obra foi depois recebida por herdeiros, dispersa, perdida, e é por isso que, digamos, o gênio dele chega até nós um pouco fragmentado, que o gênio ainda poderia ser maior.
Sim, e muita coisa perdeu-se, não é? Muita coisa perdeu-se.
Do gênio, porque o legado que ele nos deixou é mais esse diário, vamos chamar-lhe assim, multifacetado, que nos mostra que ele era um homem superior. Portanto, mais do que propriamente a obra deixada, como pintor, como cientista. Cientista não deixou nenhum livro, quer dizer, deixou uns desenhos num amigo matemático, a única Sim. obra que ele publicou.
Já agora deixa-me perguntar disso.
Tem 20 obras. Agora, engenho, quer dizer, máquinas que ele propõe, visões para o futuro, são centenas, direi mesmo, praticamente milhares.
Deixa-me perguntar-lhe, em Portugal, que se saiba, há apenas uma obra de Leonardo, que é este desenho que vai estar hoje em exposição na Faculdade de Belas Artes do Porto, hoje e só hoje, não é? Rapariga lavando os pés a uma criança.
Este desenho há de estar no Louvre mais tarde, numa grande exposição, que vai haver a partir de outubro.
Justamente, porque o professor Carlos Filhais conhece o desenho, o que é que ele nos diz de Leonardo da Vinci?
Bem, ele, quem puder aproveitar, eu só vi reproduções do desenho, mas não há nada como, digamos, a ver ao vivo. Quem puder aproveitar, veja hoje que vai ser excepcionalmente mostrado na Universidade do Porto. Não pode ser, digamos, não pode estar em exposição, como muitos desenhos dessa época, dele e de outros dessa época, porque é feito, digamos, é perecível, o papel, a tinta exposta à luz pode-se danificar. Mas esse desenho mostra já, embora seja difícil mostrar isso, digamos, numa só pequena obra, mas mostra a capacidade que ele tem para desenhar. E ele exerceu essa capacidade continuamente. A mão esquerda dele era a mão mais ligada ao cérebro, ele era canhoto. E ele praticamente é como se alguém hoje andasse com uma lesquina sempre. Ele se calhar usava o seu bloco de apontamentos, o seu caderno preso à cintura, sei lá, talvez usava-se longos hábitos, talvez um vestuário longo, talvez com uma corda, não sei, tinha logo ali o seu bloco de notas. E ele tinha uma capacidade de registar aquilo que via, mesmo que não tivesse naquele momento a ver. Quer dizer, eu vou contar uma pequena história que ilustra, digamos, a capacidade imensa de Leonardo. Ele interessava-se muito pela expressão humana, pela capacidade de manifestar emoções. E um dia convidou pessoas vulgares, deu-lhes de comer e contou-lhes histórias, contou-lhes anedotas. E pô-las a rir desalmadamente. Depois foram-se embora, não esteve a desenhá-las enquanto elas estavam a ouvir histórias e a comer, mas logo depois ele faz desenhos nesses cadernos que são, digamos, da face humana, digamos, solta, aberta, a rir-se completamente. Por outras palavras, ele tinha fixado, como se fosse uma câmara fotográfica, que obviamente não existia na altura, aquelas cenas. E, portanto, ele tinha também tinha essencialmente uma grande memória visual. Portanto, os seus olhos viam o mundo e a sua mão esquerda fixava o mundo, e este desenho que está no Porto é, digamos, é um dos exemplos, dos muitos exemplos. Ele fez desenhos, fez inúmeros. Telas propriamente ditas é que, enfim, são cerca de 20. O que é pouco comparado, digamos, com os grandes pintores da sua época. Por outras palavras, ele, embora fosse pintor e tivesse tido algumas encomendas, eu acho que hoje devemos vê-lo mais como um homem multifacetado, um homem que não era apenas pintor e escultor, já agora, e músico
e também escritor,
mas, acima de tudo, um cientista e engenheiro. Quanto à palavra cientista, nós temos de ter algum cuidado, porque a ciência só vai aparecer em força mais tarde, ele morre há 500 anos, em 1519. O Copérnico só vai escrever o seu livro, que muda a visão do mundo, a visão do cosmos, em 1543.
Portanto, ainda não estamos nessa fase.
E Galileu vai ser do século seguinte, século XVII.
Sim. Obrigada, Carlos Fiolhais, por nos descrever Leonardo da Vinci e ficarmos com esta imagem como se Leonardo estivesse aqui a tomar um pequeno almoço connosco.
Sim, e ficámos também a saber que afinal há um ponto de contacto entre o Leonardo e a Joana Marques, não é?
É
que
é
ter feito
mesmo,
as pessoas rir desalmadamente.
Que é por aí. Só um zero à esquerda.
Mas tu depois não decoras, nem vês a cara das pessoas a rir, não é? Carlos, obrigada. Carlos Fiolhais, professor universitário, um dos nossos divulgadores da ciência mais conhecidos, esteve aqui na Renascença neste dia em que faz 500 anos que morreu Leonardo da Vinci.